Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente. Hoje, em especial, nosso pastor Jesus, ex-vereador Alex Faria, os professores também, em grande número. Também uma boa noite aos munícipes que estão assistindo a reunião via YouTube. Décima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, 11 de abril de 2022. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 10ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa 2022. Vereadores, quero aqui fazer uma colocação. Quero fazer um uso da palavra de posse ao nosso novo vereador Guilherme Xavier da Silva. Tá? Eu vou ler a em termo de posse, Guilherme, e ao fim do termo você pode fazer a ocupação da cadeira. Aos 11 dias do mês de abril de 2022, 11/4, o senhor Guilherme Xavier da Silva, devidamente convocado para assumir a cadeira pertencente ao Podemos, compareceu na Câmara Municipal de Jataizinho para tomar posse como vereador de forma definitiva, conforme convocação corrida por meio de ofício número 027/2022, o qual prestou o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do município de Jataizinho, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de seu povo. Por favor, senhor Guilherme, ocupa sua cadeira. Guilherme, já quero fazer um convite a você, hoje no seu primeiro dia de trabalho nessa casa. Convido o nobre vereador Guilherme Xavier para que faça a leitura de um texto bíblico, após 10 segundos para meditação. Fique à vontade.
Gostaria. Gostaria de comentar ao senhor presidente, aos demais vereadores e a todos que acompanham no plenário com uma saudação de paz. Quero ler aqui o Sermão da Montanha, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele dos seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles, os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu.
Obrigado, senhor Guilherme. Coloca em discussão a ata da 9ª reunião ordinária de 4/4/2022. Não havendo ratificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Senhorita Vânia Patrícia, por favor.
Requerimento 006/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos condomínios existentes no município de Jataizinho. Requerimento número 007/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o ofício, envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto aos serviços e programas de esclarecimento à gestante a respeito do neonatal. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, Vânia. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse de relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Cício Guimarães, se há vereadores inscritos.
Passa a palavra à vereadora Soninha. Soninha da Saúde.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora aqui presente. Boa noite. Vou falar em nome do pastor Jesus, cumprimentando a todos. Normalmente eu não cito o nome de ninguém, para que outros não fiquem chateados, mas o pastor Jesus, como pastor que traz a palavra de Deus, então estou cumprimentando a todos. Que responsabilidade, Guilherme. Eu sou a primeira a te dar boas-vindas. Tá? O meu voto, sábado, não foi... Gostaria de deixar claro que não foi nem contra nem a favor você. Tá? Quero que realmente você seja um ótimo vereador, que realmente possamos caminhar juntos nessa Casa de Leis, em paz, como você mesmo acabou de ler na Bíblia. E conheço você há alguns anos já. Tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho e, no que depender de mim e acredito que dos outros vereadores, a gente vai estar sempre à disposição, vamos tentar trabalhar junto, caminhar junto para o bem da população, para o bem do município, que eu acho que é o importante. Muitas pessoas, quando sentam aqui, começam a pensar em si próprio e não é isso que a gente, os vereadores de hoje em dia, acredito que estão pensando na cidade. Então, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe essa sua caminhada e pode ter certeza que a gente sempre vai estar junto para o bem do município. Gostaria também de falar com os professores, que bom ver a casa cheia hoje. Sei que vieram para reivindicar o aumento. E vocês sabem que, claro, não depende da gente, mas o que eu puder fazer para que vocês realmente tenham esse aumento ou que chegue pelo menos perto do que o governo federal passou. A gente sabe que Jataizinho nem sempre tem condição, mas, como eu sempre digo, Jataizinho não tem emprego, não tem empresas. E a maioria das pessoas de Jataizinho depende da prefeitura e, claro, que vocês ganhando mais vocês vão estar gastando no comércio e vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o dono da farmácia, do supermercado, do posto de gasolina, e o dinheiro vai estar sendo gasto, na maioria das vezes, na nossa cidade, tornando, né, uma cidade melhor, que é o que todos procuram, né? Hoje, na verdade, eu tinha escrito algumas coisas aqui para falar, mas como vai ser atípico, então não vou fazer uso do que eu ia realmente começar a falar, mas que todos sejam bem-vindos e pode contar com a gente sempre. O funcionário público, a gente sabe que o professor, né, municipal, o salário, realmente a gente sabe que não condiz com o que vocês realmente teriam que receber. Né? É a profissão que começa ali no primário e é onde tem a formação das crianças. Na maioria das vezes, são vocês que educam, né, as crianças, que deveriam ser papel dos pais. Muitas crianças, né, não têm o pai e a mãe dentro de casa, às vezes está trabalhando, então acaba sobrando para vocês. Então, vocês realmente tenham o meu respeito e se sintam abraçados por mim e podem ter certeza que, no que depender de mim, vou estar junto com vocês, vamos lutar juntos. Por enquanto, são essas minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
É com muito orgulho que, na data de hoje, eu tenho a oportunidade de convidar o excelentíssimo senhor vereador, irmão Guilherme, para usar a palavra no período de 7 minutos.
Obrigado, segundo secretário. Eu saúdo com a saudação de paz, senhor presidente. Confesso, e os demais vereadores e vereadoras, também os munícipes aqui presentes, e o pastor Jesus Vilande, que se faz presente conosco, é o pastor presidente da nossa igreja Assembleia de Deus, ex-vereador, irmão Alex Faria, que está aqui presente, e os demais munícipes das cidades, professores que aqui estão, né, que acompanham o YouTube. É uma satisfação para mim, minha família, está esquecendo minha família que se faz presente também nesse momento. É um momento de emoção para mim, porque há um ano e pouco, meses atrás, não consegui entrar, concorria a candidato a vereador, todos sabem disso, mas aprove a Deus uma oportunidade de aqui estar, né, conhecendo cada um dos senhores e poder apresentar o meu trabalho, os projetos que tenho para essa cidade. Né. Agradeço a acolhida, né, assim como a Sônia falou, e os demais vereadores aqui presentes, e confesso para os senhores que me sinto em casa. Eu estive aqui hoje, fiquei bem à vontade, bem tranquilo, né? E é bem que o presidente falou, é bem tranquilo. É só ficar calmo que tudo vai dar certo, né? Então eu quero somar, quero deixar claro que eu quero somar, eu quero aqui dar o meu melhor, dar o meu máximo, né, nos projetos que precisa para a cidade, e representando as famílias, representando homens de bens, representando o município dessa cidade, o povo em geral, porque o povo precisa. Aqui é uma casa de lei e o povo precisa, aleluia, que se faça, né, se faça necessário, porque é para isso que fomos eleitos, para isso que votaram de nós. Pessoas sabendo que eu ia assumir, já começou a me dar parabéns, já começou a querer tirar foto comigo. Falei, nossa, o negócio é bom mesmo, né? E aí eu fui tomando gosto para a coisa, né? E aí está marcado a posse e eu estou muito feliz. Tributo a minha alegria a Deus, primeiramente, né? Obrigado, Luciano. E depois, as pessoas que me ajudaram, os meus eleitores que confiaram em mim, deram um voto de confiança, até mesmo aqueles que não votaram em mim, agradeço eles também. E quero deixar claro que eu quero aprender, quero fazer um trabalho sério, transparente, né? Falar sempre a verdade, e eu quero deixar à disposição dos senhores aqui, vereadores, né? Quero somar. E também estou disposto à população, ao município. O que precisar de mim, pode contar comigo. Me coloca à disposição, né? Nesse momento, por enquanto, essas palavras que tenho para falar. Volto a palavra para o segundo secretário e o presidente dessa noite. Muito obrigado.
Passa a palavra à vereadora Vânia. Vânia Patrícia, tem um prazo de 7 minutos.
Boa noite, presidente, vereadora Sônia, vereadores, presente, ex-vereador Alex, a Maria Helena, minha aluna, a todos os professores, que satisfação tê-los aqui em nossa casa. Precisamos vir mais vezes, muitas vezes. Daqui uns dias vai chegar aqui também o plano da Previdência, que vocês já devem estar sabendo. E temos que sentar, discutir, audiência pública, se for o caso, com todos os funcionários públicos, que se faz necessário. É o nosso futuro. Quanto? Primeiro eu vou pedir para o presidente encaminhar um ofício em agradecimento ao deputado Douglas Fabrício, que está enviando uma van para a saúde em nome do presidente da cidadania, Jorge dos Santos Pereira, em nome do presidente da casa e em meu nome, o deputado está encaminhando. Já foi feita toda a documentação pela saúde de Jataizinho e nós vamos receber essa van. Eu tenho os requerimentos, discuto no momento dos requerimentos, que deu tempo, não é contato. No dia 27/1, foi votado nessa Casa de Lei o reajuste de 10,16 do servidor público. Dentro dessa lei é a reposição. Somente reposição, não foi aumento. Nós também votamos o piso do magistério, o piso da endemias, e foi votado junto, que é a lei, né? A lei diz bem claro, que se faça cumprir o piso do magistério em endemias. No dia 27/1, mas no nosso pagamento de janeiro não foi pago o piso do magistério, que eu faço parte, eu não recebi. No dia 11/2, vocês podem entrar no portal Transparência da Câmara, eu fiz uma indicação que fosse pago o piso do magistério para nós. No dia 21 de março, como eu não obtive resposta naquele momento, a Flávia, a professora Flávia estava, tinha mais algumas professoras aqui comigo. Vieram as professoras do CMEI e da Tanaka, também nesse dia do requerimento, que eu pedi para que viesse pessoas para apoiar. 21 de março foi feito um requerimento pedindo o impacto financeiro do nosso salário, se é possível pagar ou não. Nesse período, eu fui até a prefeitura, falei com o Dr. José Vedan, e ele também tinha um requerimento da APP em mãos, solicitando a mesma questão minha. E foi encaminhado, falei com o controle interno, que está fazendo um estudo financeiro desse impacto. Mas o que nós, professores, queremos, vereadores? Nós queremos o piso, mas nós queremos o reajuste nas casinhas do nosso salário. Porque aqui a maioria dos professores que estão aqui já recebem a mais que esse piso. Mas nós recebemos porque nós temos uma avaliação, nós mais antigos temos, mais de 17, 18 anos temos, recebe um pouco mais. Mais de 17, 18 anos para chegar nesse piso. Mas nesse valor nós passamos por uma avaliação anual, o qual nós temos o desempenho e nós temos que apresentar títulos de capacitação anual para chegar lá. Então, nós, professores da rede, nós queremos o piso para todas e os nossos direitos sobre o piso. É isso, né? Que nós queremos. Nós não só queremos, é nosso direito. E vocês todos já apoiaram o outro requerimento e indicação. Por quê? É direito do professor o piso salarial. Não estou dizendo porque vocês estão aqui, estou dizendo porque eu também sou professora. E estou como diretora e tenho 43 funcionários na escola que sempre me lembram disso, todos os dias. E eu também quero isso para mim, porque vereador é passageiro, diretor é passageiro, professor é meu concurso. Então eu quero o meu salário, que é meu direito. O Rubens Bueno veio a semana passada. Que dia que foi a nossa reunião com o prefeito? Quinta? Quinta, né? Na quinta-feira, o deputado Rubens Bueno, deputado federal, veio, até Jataizinho, eu e o vereador Bruno almoçamos com ele, e ele falou que foi aumentada a verba do Fundeb. Nesse aumento, é possível dar o reajuste dos professores. Obrigada. Que a endemias foi aprovado no Congresso Nacional 2 salários. Também direito. Então, o pessoal do posto de saúde também tem esse direito. Então, agora é hora de de nós fazermos um novo pedido pela Câmara, pedir para o diretor, aqui, né? Diretor da Câmara, fazer um ofício hoje, ainda na sessão, a sessão vai acontecendo, e os vereadores todos assinam, e todas as professoras presentes, solicitando esse reajuste de salário. Obrigada. E nós, juntas, somos fortes. Devolvo a palavra ao primeiro secretário.
Passa.
Passa a palavra ao vereador Toninho Brandão. Antônio Brandão.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, aos que nos assistem. Obrigado pela presença dos novos professores, ao ex-vereador Alex Farias, ao pastor Jesus. Bom, eu não podia deixar de começar a minha fala dando as boas-vindas para o novo vereador, irmão Guilherme. E já quero de antemão, vereador, deixar aqui já bem clara a minha admiração por Vossa Excelência, pela sua educação, pela sua postura, e tenho certeza absoluta que irá ajudar muito, que irá colaborar muito com os trabalhos da nossa casa, com a sua honestidade, educação e postura. Seja bem-vindo, vereador. Seja bem-vindo. Bom, eu vou tentar ser breve, porque tem muita coisa para falar. Mas nós tivemos uma reunião com o prefeito semana passada, a maioria dos vereadores, sobre um projeto que está sendo discutido dentro de gabinete, por enquanto, não chegou ainda aos funcionários, do aumento do desconto dos servidores de 11% para 14%, e também do desconto de 14%, que, eventualmente, caso o projeto seja aprovado por essa casa de lei, irá descontar também dos aposentados. Eu já estou ouvindo alguns funcionários me procuraram hoje para falar sobre isso. Então, eu sei que tem muita gente curiosa para saber sobre isso. Eu só quero dizer o seguinte: não vamos sofrer por antecipação. O projeto ainda não chegou nessa casa de lei. Ainda não chegou aqui. Mas eu já pedi hoje para que se convide o prefeito para a próxima sessão ordinária, que ele venha aqui nessa casa de lei para explicar, como ele explicou para os vereadores, para explicar também para a população se realmente é necessário que esse projeto seja aprovado por essa casa de lei, para que se salve o Fundo de Previdência. O que eu posso adiantar é o seguinte: o fundo hoje tem uma dívida de quase 13 milhões. Quase 13 milhões. Dívida essa deixada por ex-prefeitos. O prefeito Wilson, assim que assumiu em 2021, ele vem pagando o que é descontado dos senhores servidores e o aporte patronal. Vem sendo pago. Mas ficaram quase 5 anos sem ser pago. Isso prejudicou o saldo do fundo. O que está acontecendo? O servidor, daqui a alguns anos, hoje o fundo, existe um déficit de R$70 mil por mês. O fundo arrecada R$480 mil por mês e paga R$550 mil para os aposentados. Isso tem que ser resolvido. Porque daqui a 2-3 anos, quem já é aposentado e quem vai se aposentar pelo município não vai ter onde receber. Vai ter o direito da aposentadoria, mas o fundo não vai ter caixa para pagar os servidores e os aposentados. Então, isso é um assunto muito sério. Ninguém aqui está dizendo que isso vai ser aprovado ou não, mas vai vir esse projeto para a Câmara. O prefeito vai um ofício meu, convidando para ele vir na próxima sessão ordinária hoje, e peço já que os senhores participem na próxima semana dessa sessão. Tá bom? Que é um assunto muito importante. Bom, sobre o piso salarial dos professores. Gente, eu sou marido de professora. Não tem muita gente que briga, né? Ah, marido de professora. Isso aí tá bem de vida. Eu sei, marido de professora, marido de professora. Pode não ficar rico, mas faltar não falta. Faltar não falta. Sempre tá ali. Sempre nos ajudando. Minha esposa sempre me ajudou. Sempre, a vida inteira. Mas o que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu sempre fui a favor do reajuste do professor. É piso, é lei, tem que ser dado. Agora, esse piso de 33%, quem deu foi o presidente Bolsonaro por decreto. Isso não existe, não existe lei. Como a vereadora Vânia disse... Espera um pouquinho. Calma. Eu entendo você. Calma. Eu vou chegar lá. Como a vereadora Vânia disse, há recurso hoje para pagar. Justamente. Tem que pagar. Tem que ser pago. Agora, se... Ó, uma maneira de eu pensar, tá? Uma maneira que eu penso. Se o prefeito está se negando a dar esse aumento salarial, vocês fazem parte de um sindicato. O sindicato entra com uma liminar na justiça que, sendo correto, é lei federal, a justiça vai dar a liminar a favor dos professores. Dando a liminar, o prefeito é obrigado a pagar. Simples assim. Eu acho que tem que ser pago. E se vocês não entraram com essa liminar ainda, entrem. Parabéns. Olha, nós não podemos, professora, senhor Anderson, nós não podemos falar pelo prefeito. Nós somos vereadores, nós somos legislativo. São poderes paralelos. Nós fazemos leis e fiscalizamos. Nós não podemos fazer projeto que gere custo, que gere gasto para o município. Infelizmente, nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer é o que nós fizemos. Indicar, ajudar, dar força para os professores, para os servidores, para que o prefeito pague. Para que ele pague. Justamente. Eu também gostaria, professora, de entender. Eu sou a favor que pague. Então, se vocês entraram... Não, vocês têm o apoio. Têm o apoio. Não, têm o apoio totalmente. Agora, eu não posso responder o ofício direcionado ao prefeito. Só isso que eu quero colocar. Agora, se vocês entraram com a liminar, eu tenho certeza que a liminar vai ser concedida. Não, espera um pouquinho. Vocês mandaram o ofício para o Poder Executivo. Nós não sabemos o ofício que vai para o Poder Executivo. Eu, sinceramente, não estou sabendo desse ofício. Mas vou cobrar, professora. Amanhã eu vou cobrar. Que se responda o ofício. Vou cobrar que se responda o ofício. E vou falar outra coisa. Se vocês entraram com essa liminar... Vocês entraram com essa liminar, com esse pedido liminar... Eu tenho certeza que é lei, a justiça vai obrigar o prefeito a fazer o pagamento. Então, eu só quero, para finalizar isso, eu só quero dizer o seguinte, vocês sempre terão o apoio dessa casa. Sempre. Eu sou filho de professora, sou neto de professora, sou marido de professora. Jamais eu irei contra a classe, uma classe tão digna, tão batalhadora, tão sofredora. Nunca. Só quero deixar isso claro para vocês. Então, vocês têm o meu apoio e eu acredito que é da maioria dos vereadores. Beleza? Bom, senhor presidente, prestando atenção também na sessão extraordinária de sábado...
Vereador Antônio, tem um minuto. Um minuto.
Só um minutinho, Gordo. Eu gostaria que o presidente tomasse providência, porque correu uma filmagem aí em redes sociais... da jurídica dessa casa, sentada ao lado da advogada do vereador denunciado e de conversa em pé de ouvido, com a diretora jurídica da casa durante a sessão de cassação dele. Eu, só para deixar claro, se alguém tiver alguma objeção, a jurídica dessa casa não pode advogar a favor de vereador. Ela tem que ser imparcial. Ela não podia, em momento nenhum, numa sessão de cassação de um vereador... ela trocar conversa com ele em pé de ouvido durante a sessão de julgamento. Isso é um absurdo. Ela já errou quando deu o parecer depois da comissão processante ser encerrada, depois do relatório fechado, ela quis dar um parecer favorável ao denunciado, querendo prejudicar os trabalhos da comissão processante. Isso pouco faz, porque, como eu já disse, estava fechado o relatório. O parecer dela não vale em nada. Agora, alguma providência, senhor presidente, tem que ser tomada contra essa servidora. Por causa dessa atitude, Por quê? Essa filmagem é muito... Eu vou levar ao Ministério Público essa filmagem e vou levar para a OAB. Ela comentando, conversando com o vereador denunciado durante a sessão. Então eu peço para o senhor presidente, que abra uma PAD, um processo administrativo, e que afaste a servidora enquanto estiver sendo investigado os dois argumentos que eu acabei de dizer. Muito obrigado pelas palavras.
Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu também que quero expressar aqui o meu repúdio também ao ato da jurídica da casa. Ficou escancarado ali na sessão de sábado o apoio que ela veio dando ao acusado. Inclusive, ficou naquele canto ali o tempo todo. Depois se retiraram aqui para o fundo do plenário e ali continuaram cochichando, falando e sorrindo. Então, eu, vereador Toninho, pode ter certeza que se abrir o PAD, tem o meu apoio, tem a assinatura do vereador Cícero, porque ficou escancarado. A jurídica da casa jamais poderia ter feito aquilo, sendo que já estava tendo um processo por cada um jurídico que infringiu a lei. Então, quero dar o meu apoio aqui, acredito que os demais vereadores também, que não é possível que viu o absurdo ali na sessão de sábado, vereador, e vão ficar calados.
Conclua aí.
Então, o vereador Bruno tem o meu apoio. O vereador Toninho tem o meu apoio.
Ok, Toninho e vereador Cícero, eu vou ver essa situação, ok?
Boa noite, presidente. Boa noite, munícipe, que se encontra nessa casa, munícipe, o ex-vereador Alex Faria, meu amigo Regi, da Marcela, uma satisfação tê-lo você aqui na casa. A família do nosso querido irmão Guilherme, que hoje foi empossado como vereador. Bom, presidente, gostaria de estar aqui reiterando aqui uma indicação, um pedido que eu fiz sexta-feira ao diretor de obras, o senhor Aparecido Donizete, a respeito do bebedouro lá da vila, no qual eu estive lá sexta-feira, e as enfermeiras lá dizem que estava vazando o bebedouro. Já pedi ao Cido Macarrão que tomasse providência ali, que o Eduardo fosse lá fazer a manutenção, mas ali acho que vai ter que trocar umas peças. Só avisando as enfermeiras, que eu acredito que hoje não deu para o Eduardo ir, porque ele estava fazendo outro serviço, mas tão logo aí já vai estar resolvendo. Foi um pedido que eu fiz ao Aparecido Donizete, que é o Cido Macarrão. E também quero aqui pedir mais uma vez ao diretor de obras que verifique amanhã aquela situação do muro ali, da antiga PMI, que aquilo ali está um perigo. Eu conversando com o Rambo semana passada, e ele me disse que está preocupado, irmão Guilherme, a respeito daquele muro ali, que possa estar caindo aí e machucando alguém. Então, antes que apareça algum oportunista lá para dizer a relação do muro, estou pedindo para que o Cido vê se realmente é de nossa propriedade ou se é do Estado. Eu acredito que ali seja do Estado. Mas eu peço para que o Cido verifique, analise, para que amanhã depois nenhum oportunista vá lá e fala que o vereador, os vereadores não estão olhando e vendo os problemas que tem na cidade. E, mais uma vez, eu quero aqui dar os meus parabéns ao irmão Guilherme, uma pessoa de exemplo na nossa cidade, uma família bem conhecida, um menino que cresceu aqui trabalhando, trabalhou aqui, hoje trabalha em Biporã. E quero dizer, Guilherme, com toda certeza, que você veio para fazer a diferença. Porque a gente sabe, e a família da gente sabe, que quando a gente sai candidato, nós estamos sujeitos a tudo. Ali eles inventam de tudo. Que fulano é isso, que fulano deixa de ser, que fulano vai ser. E a família da gente, acredito que sua família humilde, família trabalhadora, que sempre apostou confiança em você, e os seus eleitores também. Porque você foi uma pessoa humilde, que saiu ali no sol a sol, dia de chuva, pedindo seu voto para chegar até onde você chegou. E acredito que você vai, como eu já havia dito, vai fazer a diferença. Não vamos fazer igual outros que passaram por aí, que em momento algum pensou na população, que pensou no próximo, só quis fazer discórdia, fazer bagunça e fazer arruaça. Isso não é o vereador Cício que está falando. Você pode entrar nas redes sociais que você vê. Quem realmente que fazia arruaça, bagunça e as algarvarras aqui dentro dessa casa? Tanto é que chegou aonde chegou. Que nós aqui, vereadores, estamos conduzindo aqui de maneira que a população está nos esperando. Não vim aqui querer agredir, achar que eu sou melhor do que um advogado, que eu sou melhor do que outras pessoas. Aqui nós somos todos iguais. E por isso que eu, Guilherme, olhando aqui frente a frente com você, hoje eu tenho o prazer de te dar os parabéns de você estar sentado nessa cadeira. Porque até outras sessões atrás, nós não poderíamos dizer o mesmo. Porque você entrava aqui, você já entrava com um negócio ruim te acompanhando. Porque o negócio ruim estava atrás de você. E hoje, com a sua simplicidade, com a sua determinação, eu acredito que a população lá fora vai enxergar quem realmente era o bardeneiro, o que vinha aqui nessa casa só para arrumar confusão, o que vinha aqui para atrapalhar as sessões e não tem nenhum projeto. Tanto é que ele falou que o vereador Cício e a vereadora Vânia ultrapassou, pulou os projetos dele. Ele não tem nenhum projeto. Tem algum projeto dele parado aí, presidente? Do ex-vereador? Não tem nenhum.
Não tinha nenhum.
Por que, Guilherme? Por que, Guilherme? Para você apresentar um projeto aqui, professoras, munícipe, você tem que ter três. Você tem que ter três assinaturas. Para você aumentar aqui, professoras. Cício. Por favor. Conclua. Cício, continua. Vocês não estão entendendo. Eu não estou falando esse projeto. Eu estou falando o projeto do ex-vereador. Para apresentar um projeto aqui, vereadores, professora, tem que ter três assinaturas de vereador. Guilherme, tem que ter três assinaturas de vereador para apresentar um projeto. Ele não teve a capacidade de pegar nenhuma assinatura. Inclusive, nem a vereadora Sônia e nem o vereador Luciano não conseguiu pegar. Isso. Os bardeneiros dele continuam aí, os bardeneiros. Está ali os bardeneiros.
Isso.
Não conseguiu pegar uma assinatura. Então, ele tem que correr na rua para pedir 700 assinaturas para fazer um projeto.
Você tem... Já acabou o seu tempo.
Então, 10 segundos, senhor Bruno. Meu vereador, irmão Guilherme, seja bem-vindo a essa casa e Vossa Excelência vai fazer a diferença. Passa a palavra ao vereador Reginaldo. Reginaldo da Saúde.
Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, pastor Jesus e Alex, vereador, nosso representante. E os munícipes aqui presentes e os professores. Que é bonito, professor, vocês estão aqui cobrando, exigindo que é de lei de vocês. Você pode ter certeza que o vereador Regi batalha a favor de vocês. Se for de lei e essa lei existe, vamos brigar. Até o vereador Antônio falou, convidando o prefeito para estar na reunião na próxima. E eu quero que vocês estejam aqui para estar cobrando com ele. Porque assim ele vai tentar uma solução, dando uma resposta para vocês. Entendeu? Porque todas as coisas se resolvem através de conversa e negociação. Se vocês têm o direito a esse reajuste, por que não ele não propôs uma proposta? Vem aqui, fala, eu vou dar tanto, um mês, mais um mês. É parcelar. Se é de lei e é de vocês, vamos negociar. E, não, estou falando. Mas mostra uma solução para vocês que ele está querendo negociar. Entendeu?
Pessoal, professores.
Então, mas...
Por favor. Veja.
Só um minutinho. Vamos falar, o representante de vocês, a fala é dele, eu respeito, mas vocês têm direito a falar. Mas todos falando, a gente não consegue também entender, tá? Veja, pode continuar.
Eu estou falando o seguinte, ele vem a explicar a vocês qual, expressar qual que vai ser, o que ele vem a apresentar para vocês. Isso que eu estou falando, entendeu? Se ele vem aqui, como que ele vai fazer? Isso que eu estou propondo para vocês. Ele vai vir aqui, o Antônio Bradão, vai convocar, vai fazer um ofício convocando ele, né, Antônio? Para ver se ele vem aqui e está explicando. Isso que eu estou pretendendo falar com vocês. Vocês entenderem, está aqui na próxima reunião. Para a gente estar tá sabendo qual que vai ser a ideia dele para estar tá passando para vocês, para a gente estar tá aqui ajudando vocês, pode ter certeza. Jamais a gente vai contra vocês, que vocês vão... É uma classe que sofre, a gente sabe disso aí. E estamos com vocês. Então, vamos chamar ele aqui para estar tá passando para vocês. A gente também vai estar tá sabendo o que é a proposta dele. Entendeu? Isso que eu estou falando. Que ele não venha falar que não vai pagar. Vai pagar sim, mas do jeito que eu falo, vamos negociar. Entendeu? Isso que eu proponho para vocês. Tá bom? Vocês podem contar com o meu apoio. Tudo que for de bom para vocês, podem contar comigo. Tá? O vereador Reis vai estar tá com vocês, apoiando vocês no que for preciso. Tá? Irmão Guilherme, é uma satisfação muito grande. Nós, vereador, estamos recebendo você aqui com nós. Você é um trabalhador igual eu. A gente é simples, está aprendendo dia a dia, que a gente não nasceu um berço de ouro, a gente veio do trabalho. E boas-vindas que você venha somar com nós pela população do Jataizinho. Eu também estou aprendendo muito ainda. A gente é igual você, trabalhador. A gente é humilde, a gente vem de baixo. Então, boas-vindas. Que se você precisar de mim, estamos aqui, todos os vereadores, tá bom? Que Deus é o seguinte, a gente tem tão um propósito na vida e você não está aqui por acaso, não. Porque Deus permitiu que você está aqui hoje. E sem Deus a gente não é nada, entendeu? E você é um exemplo disso, tá bom? Seja bem-vindo e na graça de Deus, pode contar com nossos vereadores aqui, todo o apoio, tá? E estamos juntos nessa aí, tá bom, meu querido? Que Deus é, igual eu falo, Deus é em primeiro lugar na nossa vida, tá? Professores, pode contar com o meu apoio. Se vocês depender de mim, tomo junto nessa aí. Se for para vocês, pode contar com o meu apoio, tá? Muito obrigado, tá? Pode contar com o apoio do rei vereador, tá?
Passa a palavra ao vereador Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras aqui presentes, os munícipes, professoras, pastor, o ex-vereador Alex. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas ao meu amigo Guilherme, irmão Guilherme, né? Onde conheço há muito tempo, na mesma profissão que nós trabalhamos, né, irmão? De vigilante. Ele trabalhava no Sicredi, trabalhou no Correio, e eu trabalhava no Bradesco. E sempre nós entrávamos em contato, conversávamos, que você faça um bom trabalho, como já foi dito pelos vereadores aqui, né? Como você disse, pró a população de Jataizinho. Que Deus ilumine a sua cabeça, que eu tenho certeza que já iluminou, só de você estar sentado aí, já é uma vitória para você. Bom, sobre os professores, eu já sou acostumado aqui, né? Sempre apoiei os professores, sempre votei a favor de aumento para os funcionários. E não é dessa vez que eu vou deixar de votar, não. O projeto vindo aqui, vamos cobrar. A professora Vânia, a vereadora Vânia falou de assinar o ofício. Pode colocar meu nome que eu assino. Se precisar fazer reunião com o prefeito, eu estarei lá também para defender vocês. Sempre falei, vocês são a classe mais unida aqui é a classe de professores. Que quando é para vir, vem todo mundo. Outra, não existe uma classe mais unida que luta pelos seus direitos. Então, vocês podem contar com o vereador Laércio Quitério. Tá? São essas minhas palavras. A hora que viu o projeto aqui, o meu voto e os votos de demais vereadores, eu tenho certeza também que vocês vão ter. Tá bom? Quero falar de uma emenda do deputado Alessio Casiani, de 450 mil, para a compra de um ônibus, que já está aí na conta, aí, irmão, para a saúde. Um ônibus grande de 20 e poucas pessoas, para levar o pessoal para Londrina. Então, o deputado, aí, se o presidente mandar um ofício para o deputado agradecendo, essa emenda de 450 mil. Isso é para a população de Jataizinho, onde hoje ambulância tem bastante, mas para levar 20 e poucas pessoas para Londrina, não tem um ônibus. Isso o prefeito cobrou. Essa emenda, esse ofício eu levei em mãos lá em Curitiba, no gabinete do deputado. Quem assinou na época foi eu, o ex-vereador Tizil também, estava no meio. Tá? E depois de muita conversa e cobrando lá, ligando lá, esse dinheiro já tá à disposição da saúde aí de Jataizinho. Tá? São essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Luciano Taros.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, pastor Jesus que aqui está, ex-vereador Alex, e em especial a classe de professores que está aqui hoje reivindicando o seu direito. Mas, primeiramente, quero dar parabéns ao irmão Guilherme, tá? Que você seja bem-vindo a essa casa de lei, que está aqui representando a todos na nossa cidade, e que você honre esse título que foi concebido, tá? Quero dizer aqui, fico muito satisfeito em ver vocês aqui hoje, reivindicando o direito de vocês, tá? Sou um esposo de professora, minha esposa é professora, sei quanto que é duro ser professor nesse Brasil nosso, tá? Vocês deixam o filho de vocês nas mãos de outras pessoas para ir cuidar do filho dos outros. Então não é fácil. E depois de um longo dia de serviço, vocês ainda têm que vir aqui reivindicar um direito que é de vocês. Então, é muito complexo, tá? Fico muito chateado com isso. Vocês têm todo o meu respeito, todo o meu apoio aqui nessa casa, o que vocês precisarem, tá? Questão, como o nobre vereador Antônio falou, do fundão, tá? Isso é reflexo de uma má gestão que veio para trás. Tá? Pessoas que não tinham comprometimento com o município. Tá? E acabou acontecendo isso que está acontecendo hoje. Vocês vão sair de um desconto de 11%, vai para 14%, vai vir para essa casa. Essa casa vai ser determinante no que vai acontecer. Tá? Só que isso tem que ser resolvido. E já que vocês estão nessa luta de resolver, esse instituto de vocês tem que virar uma autarquia. Tem que ser independente, porque ele é independente hoje. Enquanto isso não virar independente, vocês vão ter esse problema. Tá? Vocês vão ter esse problema. Então fica aqui a dica. Tá? Crie sindicato, crie uma norma, crie uma lei, traz para essa casa o que tem que ser feito, mas tem que virar uma autarquia urgente. Senão vocês vão ter esse problema. Vocês vão sair da casa de vocês, de um longo dia de trabalho, e vocês vão voltar aqui de novo, tenho certeza, reivindicar o que é direito de vocês, tá bom? Então, quero dizer aqui, ó, vocês têm todo o meu apoio, todo o meu respeito, lógico, todo o respeito dessa casa, que vai lutar pelo direito de vocês, tá bom? Senhor presidente, se eu me falar, eu vou falar tudo.
Obrigada, Lu.
Passa a palavra ao nosso presidente, Bruno Barbosa.
Boa noite novamente a todos. Guilherme, parabéns pelo dia de hoje. Você lutou, trabalhou para estar aqui hoje, tá? Nós estamos em boas mãos com a sua chegada. Todos viram, você chegou, pediu para fazer a leitura da Bíblia hoje, tá? Tenho certeza que a sua atitude é outra. Uma grande certeza que eu tenho que você nunca vai virar suas costas para a palavra de Deus. Isso eu tenho certeza, tá? E que você faça tudo que for bom para a cidade, vai pela tua cabeça. E se precisar de nós, estamos aqui, tá bom? Professores, nada melhor do que a vereadora Vânia e como professora as palavras dela. Faço das palavras dela a minha palavra a vocês e representante dessa casa de lei, estou à total disposição de vocês, apoiar vocês. Ah, se for preciso, quero convidar o prefeito para vir aqui explicar para vocês como funciona, porque o Anderson acabou de dizer que desde fevereiro mandou ofício, não foi respondido, né? Acredito que não esteja mentindo, mas nada melhor que o prefeito aqui, vocês aqui também, lutando pelo direito de vocês, com educação, com as faixas. E o que eu posso dizer? Apoio vocês. Se precisar fazer documento aqui hoje, assino para vocês. Envio ao prefeito. E todos os vereadores também assinam comigo, tenho certeza. Então temos que chegar em diálogo para chegar em uma coisa boa para vocês, que é o piso que vocês têm direito. Então continue nessa luta. A Câmara está à disposição de vocês 100%, não só na sessão, vocês podem vir durante o dia para te apoiar, para ajudar. E é isso que eu tenho a falar para vocês. Nada melhor do que o que a Vânia falou, que representa vocês aqui nessa casa. E eu faço das palavras dela a minha. Ok? Pessoal que está assistindo, bom, não está assistindo, quero comunicar que a internet caiu, estamos com problema técnico aqui, não está passando a sessão ao vivo. Mas assim que for feita a manutenção, vai estar disponível a reunião da Câmara mais tarde da noite ou amanhã. Ok? Quero falar ao pessoal lá do Pombal, na verdade do Antônio José Vieira, principalmente ao Anderson, o Baiano, o Everton, o Erandir, o Didi, que me cobraram outros vereadores também, sobre o campo de areia que tem lá na praça, na pracinha. Esse campo de areia vai ser arrumado, tá? Houve a cobrança do Everton para minha pessoa no mês passado, levei ao prefeito, ele se manifestou para fazer a manutenção desse campo, e ontem juntou mais pessoas, o Anderson, o Erandir, que eu acabei de dizer, o Biva, que é da Vila, juntou uma manifestação aí e procurou nós novamente. E conversei com o prefeito hoje, alguns vereadores também estão sabendo, no caso do Gordo, acredito que o Laércio também participou, eles me falaram, e esse campo vai ser feita a manutenção, colocada areia, redes, para as crianças e a população da região lá voltar a ter atividades, nesse campinho de areia. São isso minhas palavras, segundo o secretário. Tem mais vereador inscrito?
Não havendo mais vereador inscrito, devolva a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Passamos à ordem do dia. Discussão e votação. Coloca em discussão requerimento número 006/2022. Da autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos condomínios existentes no município de Jataizinho. Está em discussão.
Venho aqui pedir a todos o apoio nesse requerimento. Nós temos uma lei, a Lei 760 de 2007, que fala sobre o parcelamento do solo e todas as edificações. Nós temos a Lei 833 de 2008, que vem acrescentar algumas coisas. Eu quero saber, eu preciso que o executivo me responda, quantos condomínios tem em Jataizinho? Quais foram os engenheiros que liberaram esses condomínios? O que esses condomínios pagam de IPTU? Eu tive uma reivindicação junto à prefeitura, fui até lá,
mas eu quero tudo por escrito. Eu preciso saber quem liberou esses condomínios de acordo com essas duas leis que já estão em vigor há muito tempo. Assim que eu tiver a resposta, eu compartilho com vocês as respostas para nós compararmos se o que está acontecendo é o que está na lei.
É nobre, pela ordem. Eu creio que para ter liberado esses condomínios, passou por essa casa.
A lei passa pela casa, mas a liberação do condomínio é feita pela prefeitura.
Mais ninguém fazendo uso da discussão, coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão, requerimento número 007/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto aos serviços e programas de esclarecimentos à gestante e respeito do neonatal. Está em discussão.
Senhores vereadores, eu fui gestante aqui no município, mas meu filho já tem 11 anos. Eu não sei se mudou alguma coisa, mas como tudo que é bom a gente tem que olhar e trazer para o nosso município, mas eu não vou fazer o projeto de lei nem indicar o programa sem saber se isso acontece. Tá? Eu quero saber se as gestantes do nosso município são acompanhadas, se elas têm no mínimo 40 consultas de neonatal, se elas têm todos os exames garantidos, se elas recebem palestra com pediatras antes para saber como cuidar do neném. Eu quero saber se quando elas ganham o neném, se o pessoal da saúde vai até a casa delas, ensinam. Na questão do puerpério, se ensina o banho, se acompanha, se o pediatra acompanha, se o GO faz esse acompanho até a quarta semana do bebê. Por quê? No nosso município aqui ao lado, isso acontece. Minha filha gestante mora em Biporã. E tudo isso acontece. E eu liguei hoje para o diretor de saúde para que nós tivéssemos uma conversa. Eu falei, olha, aqui eu estou fazendo requerimento ainda porque eu não sei se está acontecendo, porque eu não tenho nenhuma amiga gestante. E isso é uma coisa de mais conversa, né? Porque não dá para a gente chegar lá no posto de saúde e atrapalhar o trabalho das pessoas para saber o que acontece. Então, nós temos a Lei 20.127, de 17 de janeiro de 2021, do Paraná, onde as mulheres têm a opção de parto normal com anestesia ou de cesariana, pelo programa Mãe Paranaense. Tá? Nós também temos, no Brasil, o Previne Brasil, que garante a todas as mulheres, desde o dia 12 de novembro de 2019, esses direitos. Direito de cuidado. Então, eu venho aqui pedir aos vereadores que me apoiem no requerimento e, logo em seguida, vamos apresentar um projeto de lei que garanta a mulher. Eu quero saber que quando uma gestante perde um bebê, se tem alguém no posto de saúde que vai até a casa dela para auxiliar. Se vai um psicólogo para ajudar nesse momento. Eu quero saber se uma mulher que está para perder o bebê precisa de medicamento e é caro e ela não pode comprar, se o serviço social leva esse remédio para ela, para garantir o direito à vida. É dignidade. Então, eu preciso do apoio de vocês para o requerimento, para as informações necessárias e logo em seguida para o projeto de lei.
Mais alguém a discutir? Vânia, você tem total meu apoio, viu? Esse requerimento, 100%.
Obrigada, Bruno.
Coloco em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0.
Obrigada, gente.
Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância
Solicito do segundo secretário, Cícero Guimarães, se há vereadores inscritos.
Passa a palavra à vereadora Sônia.
Vereador Cícero, o senhor falou sobre aquele muro da PMI. No comecinho do ano passado, eu já fiz uma indicação para falar sobre aquele muro, porque realmente está perigoso. E eu acredito que, enquanto não cair em cima de alguém, não tiver um acidente ali, não vai ser feito. Eu tenho mais ou menos umas 15 indicações que não foram nem sequer respondidas. Então, por isso hoje eu nem tinha indicação, porque as indicações que a gente vem fazendo não estão sendo feitas, pelo menos as que eu faço. Dois vereadores daqui disse que tiveram reunião a semana passada com o prefeito. Eu não fui convidada, somente os 6 vereadores aqui são convidados para essas reuniões com prefeitos. Então, eu só queria deixar claro para vocês que a gente está tentando, da nossa maneira. Em novembro veio uma emenda do nosso deputado federal, Luiz Nishimori, de R$300 mil para arrumar a estrada do Coqueiro para cascalhamento. E até hoje o dinheiro está na conta e não foi gasto, porque não apareceu licitação. Mas isso faz aí, né, uns 6 meses. Então, alguma coisa errada não está certo. Em janeiro veio também, está na conta, R$ 286 mil do mesmo deputado para uma van adaptada. No caso, o senhor Reginaldo, que faz esse trajeto, ele está comigo e com o vereador Luciano com essa emenda. Também não foi comprada a van. E quase todas as semanas eu ligo na prefeitura, falo com as pessoas da licitação, eles falam que está vendo, que está fazendo, que autorizou a compra, mas que daí a empresa não vendeu, não assinou o contrato. Então, isso vem acontecendo desde janeiro. E o dinheiro está na conta. E a gente tem como provar esse dinheiro. Então, a nossa cidade está parada faz 1 ano e meio, praticamente. E tudo que você pede não tem dinheiro. Eu sei que algumas coisas não têm dinheiro mesmo. É caro, né? A gente sabe disso. Mas esse dinheiro que está na conta, que já veio com destino certo, por que não foi comprado até hoje? O pessoal da Endemias está desde janeiro esperando, que desde o ano passado também veio um incentivo para eles, e já foi mandado para o prefeito também ofício para que ele responda, e ele respondeu que não pode pagar. E a gente está pedindo, então, para que ele esclareça onde foi gasto o dinheiro que veio para o incentivo. Só o ano passado veio R$60 mil para incentivo, que foram gastos e a gente não sabe aonde. Então, eu só gostaria que vocês soubessem que a gente está tentando, nós estamos fazendo, só que é só 6 vereadores que o prefeito atende, e é só esses 6 vereadores que o que ele pede é feito. Então, só gostaria de deixar claro que eu estou trabalhando, os vereadores que aqui estão trabalhando também, sim, e só que a gente não tem resposta. Inclusive, quando eu fiz esse requerimento, essa indicação desse muro, eu fiz uma indicação do muro da escola do Pombal, que também está perigoso cair em cima de uma criança, e até agora também não foi arrumado. Lá no Pombal também tem um poste, que também está perigoso cair em cima de alguém, em cima de algum carro, e também não foi arrumado. E nem resposta nós tivemos. Então, gostaria de falar com o vereador para que a gente realmente convide o prefeito para vir falar, já que a gente, né, não é convidado para ir lá no gabinete, então ele vem aqui e realmente preste esclarecimentos, principalmente sobre esse fundão. Porque desde que ele entrou, A única fala que eu vejo é que ele quer acertar esse fundão. É claro que eu quero que ele que acerte. A minha mãe é aposentada, ela recebe de lá também. Eu sei disso, eu tenho interesse também. Não vou ser hipócrita em falar que eu não tenho. Só que, primeiro, que não é só isso que funciona. E outra, quando ele entrou, era 7 milhões a dívida. E ele continuou pagando certinho todo mês e agora já está em 13 milhões. Então, ele precisa mostrar para a gente por que já está em 13 milhões. E outra, por que o aposentado vai ter que ser descontado 14%? Será que fizeram um estudo para ver se esses aposentados têm condição de pagar isso? Só que, como o vereador Antônio falou, não veio para essa casa ainda. Foram discussões que nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo, através de outros vereadores que estavam na reunião, de outras pessoas, porque eu realmente não fui convidada, então eu estou por fora. Mas só para vocês estarem cientes do que está acontecendo, e a gente vai estar realmente cobrando essas emendas que estão vindo com os nossos deputados. Ele vai ter que, né, eles lá vão ter que prestar conta, vão ter que comprar, porque senão vai perder o dinheiro. E uma cidade que já não tem nada, uma cidade que você sai à noite para dar uma volta, as lâmpadas tudo amarela, tudo escura, a gente não tem mais alegria nessa cidade, né? E o slogan do prefeito era que a gente ia ser feliz de novo. E eu até agora não consegui, porque a gente sai na cidade à noite, é triste, é depressivo sair para passear, dar uma volta à noite na cidade. Então, hoje são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao vereador Cícero.
Passa a palavra ao excelentíssimo senhor vereador, irmão Guilherme.
Mais uma vez, boa noite a todos. Na verdade, como eu estou chegando agora, ainda não tenho muito a cobrar, mas eu quero deixar meus agradecimentos pela acolhida dessa Casa de Lei, a todos os vereadores e vereadoras que me recebeu. E estou feliz, estou honrado, a minha família está aqui presente, pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, sabem, assim como o Lércio falou, trabalhei de vigilante no Correio, no Sicredi, e hoje estou ali em Iporã, na loja MM, né? O gerente Marcos, meu amigo, companheiro, que me dá todo apoio, né, para que eu possa sair a hora que eu precisar. Se tiver alguma convocação extraordinária, se tiver alguma viagem para fazer, ele vai me liberar. Já deixou bem claro que ele vai estar do meu lado, né? Então, eu creio que é de Deus, né? E tem pessoas que estão me ajudando, né? Tem mais pessoas para me ajudar que para me atrapalhar. Onde eu passo, as pessoas estão falando para mim assim, ó, faz desse jeito que vai dar certo. Anda para esse caminho. Então, eu estou contente. Realmente, estou feliz de estar aqui, estou à vontade, estou sentindo em casa e eu quero somar, eu quero ajudar naquilo que for preciso para que o Jatezinho melhore, para que o Jatezinho tenha o lazer, igual a Sônia falou, para que o Jatezinho precise de segurança, para que as pessoas que estão cobrando possam ser resolvidos esses problemas. E assim a gente vamos estar satisfeitos, para poder dormir tranquilo, sabendo que nós estamos fazendo alguma coisa para a população. Então, mais uma vez, agradeço pela acolhida de vocês, todos, e são essas minhas palavras, e eu quero somar em todos os aspectos que for preciso. Então, boa noite, senhor presidente, e aos demais vereadores, vereadoras e munícipes que nos acompanham nessa noite.
Passa a palavra à vereadora Vânia Patrícia.
Guilherme. Bem-vindo, excelência, à nossa casa. Estou à tua disposição, que precisar. Que eu precisar de você também, espero que possa contar. Sua família é muito querida, gosto demais dela, da Vanessa, da Vânia, da Luzia. São pessoas especiais para mim. E que Deus nos abençoe. Também, independente do meu voto na última sessão, o vereador Wins trabalhou também pela nossa cidade, cometeu alguns erros e foi punido por isso. De repente, na vontade de fazer demais, acabou pecando e errando. Mas que o vereador também, representando o seu partido, traga emendas, faça por nossa cidade.
que honre cada voto do seu partido. Porque quando a gente é eleito, não é nós, pessoa, ainda é o partido. Como o Bruno, meu partido, a Sônia, o Luciano, o Toninho e o Gordo, aqui nós somos legendas também. E você está ocupando essa cadeira do seu partido, que honre ela. Agradecer aos professores que se fazem presente, venham mais, participem mais, tragam ideias de projetos, publiquem mais, nós temos força. O pessoal da Endemias que se faz presente também, estamos aqui à disposição. Quando eu participei da reunião, vários professores participaram dessa reunião também, convidado vários setores, né, para participar sobre a Previdência. Nessa reunião solicitamos que o advogado que está tomando conta também venha à Câmara. Quando chegar o projeto, vamos comunicar todos os funcionários públicos, sim, por quê? A nossa ideia é qual? Que eu penso e que todo mundo pensa. Que eu e o vereador Toninho conversamos sobre isso. Eu paguei a minha parte do fundo. Veio descontado. Eu não devo nada para o fundo. E agora eu vou pagar mais ainda porque alguém não teve responsabilidade? Então, quem é culpado vai ter que arcar com as consequências. Quem não tomou conta direito, é responsabilidade nossa encaminhar para o MP, para o Tribunal de Contas.
Vereadora, concede uma parte?
Sim, sim.
Só quero deixar sobre esse assunto do Fundo de Previdência. Eu acho que algumas professoras estiveram com o antes do sindicato semana passada no gabinete do prefeito, na parte da tarde. Não houve?
Sim.
O prefeito disse lá, e eu quero dizer a vocês, que em 2018 eu fui o único vereador que fez a denúncia sobre a situação do fundão, que não estava sendo paga a parte da prefeitura, a parte patronal não estava sendo recolhida pelo prefeito. Eu denunciei no Tribunal de Contas, em Curitiba, e denunciei no Ministério Público.
Sim.
Denunciei nas duas esferas.
E a denúncia que tem lá é a do vereador Antônio.
A denúncia que tem lá foi feita por mim em 2018, já prevendo o que iria acontecer com o fundo. O Ministério Público, infelizmente, é muito lento. Até agora não veio decisão nenhuma. Se o prefeito, então o prefeito da época, o senhor Dirceu Urbano, vai ter que se responsabilizar por isso, qual medida a justiça comum vai tomar sobre essa situação? Sobre a situação. Então, foi denunciado. Eu denunciei. Só quero deixar isso claro, que eu previa, em 2018, eu previa o que está acontecendo hoje. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela parte.
Imagina. Eu acredito que nós, os funcionários, hoje, vamos tomar todas as providências necessárias. Todas. Quem for prejudicado, problema de quem fez. Eu não sou responsável por isso. Mas, se as coisas continuarem sem resolução, porque o atual prefeito paga todo mês. Paga o aporte, é pago. Mas nós temos, quando criou o fundo, 79 funcionários. Hoje temos 450. Hoje tem 140 aposentados para 430 funcionários ativos. Então, é complicado. Mas nós vamos passar tudo certinho. Pode ter certeza que eu vou comunicando nos grupos que eu faço parte. E vai chegar até vocês. Eu aviso as diretoras das escolas. E nós vamos fazer juntos. Se for o caso de uma audiência pública, nós faremos, para que todos tomem conhecimento de tudo que vai acontecer. Porque a responsabilidade hoje é nossa, não era. Mas hoje é e nós temos que tomar as providências cabíveis. Quanto à nossa cidade, eu sempre ficava muito triste quando o vereador Winnes fazia os vídeos deles. Não é porque ele cobrava, é porque denigre. Problema, qualquer um aqui sabe todos os problemas da nossa cidade. Começando da rua, a lâmpada, o mato, o que falta, o que tem de excesso, onde gasta muito, podia gastar menos, o que está faltando. Todos moradores sabem. Mas eu amo a minha cidade. E eu vou fazer para melhorar. Vocês não vão ver eu aqui falando que está feio. Eu vou falar para o prefeito, que é ele que pode fazer, porque eu só posso cobrar. Porque se eu pudesse fazer, eu faria também. Como qualquer um da cidade, não é eu, vereadora. É qualquer munícipe. Cada um faz sua parte, desde limpar a calçada, fazer a calçada, capinar o terreno, colocar o lixo no saco certo. É cada um fazendo a sua parte no trabalho, cumprindo a sua carga horária certinho, desempenhando o que ganha para fazer. Todo servidor público, inclusive os vereadores. Eu desejo a todos uma excelente semana, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe todos nós, que essa Páscoa seja realmente de mudança na nossa vida. Devo a palavra ao segundo secretário.
O vereador presidente, pela ordem, o vereador Toninho quer dar um minuto só de explicação.
É, pessoal, diante de tantas más notícias, de tanto problema que o nosso município tem para resolver, como a vereadora Vânia acabou de falar, tem um projeto meu de 2019 que foi aprovado por essa Casa de Lei e não havia sido sancionado pelo prefeito da época do Sr. Urbano, que é o projeto da Feira da Economia Solidária. É, o William, secretário do Meio Ambiente, está desenvolvendo, colocando, desenvolvendo o que tem que ser feito com o apoio do Banco Sicredi para que essa feira se torne realidade. Eu tive notícias hoje que o Sicredi vai financiar, vai bancar o início dessa feira com barracas, com estrutura, vai dar todo o apoio ao município. Todo o apoio ao município. Então é uma notícia boa que eu acho que aí mais 20, 30 dias vai começar a ser realizada essa Feira da Economia Solidária todo domingo na Praça Frei Timóteo. Quando eu fiz esse projeto, eu coloquei que naquele espaço onde era a antiga lanchonete, aquele redondo que tem ali, que ali, durante a feira, fosse colocado apresentação teatral, danças do nosso município, das escolas, quem tem moda de viola, que se apresente alguma coisa no nível de teatro, de cultura, alguma coisa nesse sentido. Esse projeto fala de tudo isso. E agora o prefeito está tomando posição e eu acho que daqui mais 30 dias essa feira vai ser realidade no nosso município. Qualquer pessoa pode fazer parte. Eu sei que cada uma de vocês tem a sua profissão muito digna, cansativa, mas às vezes tem um parente que tem sítio, que tem porco caipira, que tem ovo, que tem alface, que tem... Enfim, pode vir. Nós vai ser dito aqui na Câmara quando vai começar as inscrições para essa feira da Economia Solidária. E qualquer um pode ir na prefeitura, vai poder ir na prefeitura, se inscrever e instalar sua barraca todo domingo na praça, tá bom? Pelo menos uma notícia boa que está prestes a virar realidade, beleza? Muito obrigado, gente.
Boa noite, presidente. Eu até gostaria de pedir ao presidente, aos demais vereadores, se caso eu me excedesse um pouco o tempo, se eu poderia continuar, que eu vou fazer uma breve explicação sobre o Instituto de Previdência. Mas antes disso, eu gostaria aqui de dar os meus parabéns às professoras, que na primeira fala eu não falei, porque eu estava focado aqui no irmão Guilherme, dizer que aos professores, todos aqui são minhas amigas, todos aqui são meus conhecidos, e desde 2012, tudo que veio aqui de bom para os professores, eu tive presente, votei e fui favorável a todos. A Edileuza está ali, a Joyce está ali, a Frávia está aqui, os demais professores que me conhecem sabem disso. Eu estou aqui 3 mandatos e desde o primeiro, tudo que chegou aqui em relação aos professores, eu fui favorável e vou continuar sendo. E vocês podem contar comigo e ter o meu apoio. O que precisar do vereador Gordo, vocês podem ter certeza que eu estou aqui para ajudar. E fazendo um breve relato aqui, a respeito aqui do fundo, Sônia, na gestão 2012, quando o ex-prefeito Wilson entregou a prefeitura, nós tínhamos em caixa no fundo de aposentadoria da Previdência, nós tínhamos 9 milhões e meio. 9 milhões e meio ele deixou. O Hélio entrou, pagou ali um ano e meio, 2 anos, subiu para de 9,5 para 10 e quase 11. 11 milhões, professores. Aí, no ano de 2016, ele parou de pagar. Ele parou de pagar. E virou aquela bola de neve. Tem alguns professores aqui que vão recordar o que eu vou dizer. Aí ele mandou um projeto para essa casa, fazendo um parcelamento daqueles 11 milhões de 1 milhão que ele ficou devendo. Ele levou 1 milhão e ficou devendo na gestão dele. Eu fui, no meu discurso aqui, eu fui contra o vereador Adilson, E conversando no gabinete, eu falei que era o vereador Polaco, mas não foi, foi o vereador Fabinho. Era contra o projeto. Na minha fala, vereador Luciano, eu falei que eu era contra. Por quê? O prefeito andou falando para todo mundo aí que se ele pagasse o fundo, ele não pagava a folha de dezembro e nem o 13º. E eu falei que eu não votaria pelo seguinte, porque ele tinha que pagar a folha de dezembro, o 13º e o fundo, que era um compromisso dele, professora Flávia. E, na ocasião, ele pegou um monte de funcionário, encheu essa casa aqui para pressionar nós vereadores. E eu, como eu já disse aqui várias vezes, eu não me cedo à pressão, entendeu? Pode ter um ali, pode ter dois, pode ter 10, a minha opinião vai ser a mesma. E na minha fala eu cheguei aqui, a casa estava cheia, e eu bati o pé que eu não ia votar a favor. Mas acabei votando a favor. Por quê? O vereador Alex, que ele estava ali, o fiscaliza, se você não presta atenção na palavra, você tem que prestar. Que eu disse que eu não ia votar a favor, mas você tem que esperar concluir para você tirar suas razões. Você só vê o mal dos outros. Você nem esperou eu concluir, você está aí querendo dar de gostoso. Se vocês fossem tão bons, você estava cobrando isso lá atrás. Então, vereadora Sônia, e professores que estão aqui atentos, que vêm aqui realmente para ver o que, que o vereador tem de bom. Não é uns pau-mandado que vem aqui para querer defamar os vereadores. Então, continuando a minha fala aos professores que estão atentos aqui, eu falei que não ia votar. Mas o vereador Alex pediu suspensão de 5 minutos da sessão, saiu ali naquele fundo, ligou para o prefeito que tinha ganhado, que isso foi mais ou menos em dezembro, e ligou para o Dirceu Urbano. O Dirceu Urbano falou, pode pedir para o Gordo, o Dil e o Fabinho votar, que eu vou assumir essa responsabilidade, que eu vou pagar esse 1 milhão. Aí eu voltei aqui, consciente que ele ia pagar. Aí eu votei favorável. Mas o que tinha na cláusula ali, quando a gente foi fazer o parcelamento, e eu, como presidente do Instituto agora, eu pedi também para que o nosso advogado, Sônia, colocasse, se a gente for parcelar esse montante que ficou, que depois eu vou falar para vocês, quantos que eles deixaram, vocês vão cair de costa, eu já pedi para colocar uma cláusula. A maior arrecadação nossa do município se chama FPM, Fundo de Participação do Município. E naquela ocasião tinha uma causa ali, que se ele não pagasse, ia ser bloqueado o FPM. Só que ao longo dos 4 anos, o Dirceu não pagou. Ele não pagou. Só que daí entrou a falha do sindicato, que zela tanto pelos funcionários, que diz que zela, não entrou, porque ele podia ter feito um documento mandado para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas bloqueava o pagamento, bloqueava o FPM e fazia o pagamento. Teve a falha também da Associação dos Professores, que podia, que está na causa, depois, nesse um agora, nós vamos explicar tudo certinho. Esse também, os professores podiam ter feito. E tinha o presidente do Instituto. Nenhum das 3 esferas tomaram atitude para bloquear o FPM e para que o prefeito cumprisse as parcelas ali, para não chegasse nesse absurdo que está hoje. Eu, Fabiane, que está hoje, para quem não sabe, o último levantamento que eu pedi para fazer, que eu pedi para fazer do fundo, está em 12 milhões. Não, Fabiane, mas o nosso, nós fazíamos, nós cobrava. Quem tinha que fazer era o sindicato e era o fundo lá. Aí, Fabiane, resumindo, está em 12 milhões. Está em 12 milhões. O único...
Vereador Gouro. Seu tempo está acabando.
Mas você acrescenta mais.
Falta 30 segundos.
Então, o último levantamento que nós fizemos está em 12 milhões. Então, a gente tem que reformar esse projeto para vir para essa casa, porque se nós for dividir esse parcelamento em 60 vezes, dá parcela de 320 mil. A prefeitura tem que fechar as portas. Então, por isso que nós temos que aprovar esse projeto, depois vai ser esclarecido, para que seja, Joyce, para você que está atento, os professores que estão atentos, para que seja salvo o nosso fundo. Aí, a gente aprovando isso, vai ser parcelado em 240 vezes, que vai ser parcela de 60, 70 mil. Mas essa culpa não é nossa. Então, ô Márcia, mas isso aí, não é nós que estamos fazendo. Deixa eu explicar para vocês. Não é nós que estamos fazendo. Isso é federal. Eles que estão vindo. E mais uma que eu esqueci. Em 2019, vem uma determinação para descontar 14% da parte patronal e da parte dos funcionários. E não foi cobrado. E hoje o Tribunal de Contas está exigindo que seja cobrado, você entendeu?
Vereador Gordo.
Que seja 14%.
Conclua seu raciocínio, só um minuto. Fabiano, pode falar.
Fabiano, ó, eu vou responder a você, não os pau-mandados. Não os pau-mandados, vou responder a você. Fabiano. Vou responder a você. Você pode pegar.
Fabiano.
Você pode pegar todas as atas.
Não, sim, eu já te dei um pedaço. Senão,
você
não tem direito de falar. Entendeu?
Você pode pegar todas as atas aqui, Fabiano, que todas eu cobrei. Então, presidente, como Vossa Excelência está pedindo, eu vou concluir meu raciocínio e depois, ao longo de alguns tempos aí, eu posso sentar com cada professor explicando. Mas não dois pau-mandados que fica aí querendo saber alguma coisa, que não tem nem função na prefeitura, são os pau-mandados de um ex que estava aqui e foi embora também. Então, presidente, escutando Vossa Excelência, como meu presidente aqui, então, Fabiane, em outra oportunidade a gente explica. Porque tem... Não, mas você não está fazendo bagunça. É dois pau mandado que está fazendo. Vocês não tá. Então, presidente, eu concluo minha fala.
Fabiano, por favor, tá? Já te deu um tempo. Já. Tá? Senão todo mundo tem direito de falar. Vereador Gol.
Então, presidente.
Tem mais vereadores?
Ouvindo aí o apelo do nosso presidente, eu concluo minha fala. E não havendo mais nenhum vereador inscrito, devolvo a palavra ao meu presidente, Bruno Barbosa.
Você vai falar, Luciano?
Já tinha passado.
Toca a palavra, Luciano Tarouço.
Já tinha passado a voz
dele. Boa noite novamente. Eu só quero deixar aqui o meu boa noite a todos. Quero dizer mais uma vez que a classe professor está de parabéns para reivindicar. Tá? E uma boa Páscoa a todos. Que a ressurreição de menino Jesus toque o coração das pessoas e que tudo acaba dando certo. Tá bom? Então, o meu boa noite a todos. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao nosso presidente, Bruno Barbosa.
Obrigado, Cícero. Quero fazer o encerramento da reunião. Quero agradecer às professoras que veio aqui hoje, que volto sempre, que essa casa está aberta para todos vocês, em todas as sessões. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 18 de abril, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje.